Tadinha a igreja.
Opa.
Nossa. Que a paz do Senhor possa estar sendo abundante nos corações dos irmãos. O maior desejo que eu tenho nesse momento é que Deus supra todas as minhas deficiências, todas as minhas carências, a fim de que a mensagem dele possa estar chegando ao coração dos irmãos. Eu ouvi dizer, isso eu não li, nem sei se tem alguma base científica, mas analisando o decorrer da minha vida, faz um pouco de sentido. Eu ouvi dizer que a paixão, ela dura mais ou menos em média 2 anos, né? Depois ela sofre um desgaste. Tanto é que a gente vê que quando a gente é muito jovem, que a gente namora, o namoro é muito bom no início dos 6 meses. Depois você começa a ver um monte de defeito, nananã, vai empurrando com a barriga. E quando você insiste muito, vira aquele namoro de idas e voltas. A gente, quando entra num emprego novo também, a gente veste a camisa, né? A gente quer se dedicar ao máximo. Mas às vezes a gente se decepciona com uma coisa, se decepciona com outra. Passados 6 meses, 1 ano, a gente já começa a reclamar, a gente já está insatisfeito, a gente quer procurar outro. A gente vive um tempo hoje que a gente acompanha muitas séries de televisão, né? E todo mundo que se apaixona muito por uma série, assiste aquela série, quando ela acaba, a pessoa sente um vazio muito grande no coração. Mas logo esse vazio é preenchido com uma outra série. Só que eu não vou falar de paixão. Só que o que eu vou falar aqui agora, eu queria que ficasse bem claro para os irmãos que eu estou isento desse sentimento de paixão. Afinal de contas, já se passaram mais de 3 anos da chegada minha e da minha família aqui neste lugar, aqui na SEM. E eu queria dizer que aqui é um lugar que tem abençoado muito a minha vida, muito a vida da minha família. Nós chegamos aqui muito mal, sabe, numa condição de tristeza, de angústia, muito ferido. E às vezes a gente tem aquela tendência natural de transferir todas as nossas frustrações para, foi a igreja por onde eu passei, foi a minha família, foram os meus amigos. E pela graça de Deus aqui eu tenho aprendido que o maior opositor do meu crescimento sou eu mesmo. No meu caminho, de fato, eu posso ter sido ferido por algumas coisas que aconteceram na igreja, ou na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, mas eu também feri muitas pessoas, e pessoas que eu amo. Eu tive essa capacidade de fazer isso. E pela graça de Deus, aqui, Deus tem me desenvolvido, tem me ensinado, tem sido um aprendizado para mim. Então, eu me sinto muito grato pela vida dos irmãos. Na verdade, algum tempo atrás, eu poderia até fazer uma lista de alguns nomes, mas hoje, se eu fizesse isso, eu seria um pecador ingrato, porque eu não consigo mais nominar as pessoas que aqui estenderam uma mão para mim, que me ajudaram e que me ensinaram alguma coisa. Eu sinto um prazer muito grande, não só de estar aqui compartilhando uma palavra com os irmãos, recebendo uma oportunidade, sabendo que existem pessoas aqui sentadas que têm uma qualificação gigantesca para estar aqui ministrando palavras. O prazer que eu sinto é de estar ali no portão, o prazer que eu sinto é de estar na célula, o prazer que eu sinto é de estar na ONG, porque em todos esses lugares Deus tem me atravessado de uma forma muito singular e eu tenho me sentido muito grato pelo aprendizado que eu tenho tido aqui. Então, eu não estou falando isso porque eu estou aqui há pouco tempo ou porque eu quero agradar alguém, porque aqueles que já caminham um pouco mais de perto sabem que eu não sou muito, né? Sou um pouquinho mais retraído no meu modo de falar, no meu modo de me expressar. Mas, publicamente, essa é a melhor oportunidade que eu teria para fazer isso. Então, eu não posso deixá-la passar batida. Amém? O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra lá em Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, a gente vai fazer uma leitura dos versículos 6 até o 24. Essa mensagem, ela é fruto, é consequência de muitas coisas que Deus tem moldado no meu coração. Eu penso que, nesse tempo de pandemia, principalmente, se cada puxãozinho de orelha, cada correção que eu recebesse, minha orelha crescesse um pouquinho, eu ia subir aqui igual o Dumbo. Mas eu ia subir aqui como um Dumbo satisfeito. Porque é muito bom a gente ser tratado pelas coisas de Deus, a gente estar debaixo da correção de Deus, a gente estar debaixo do ensino de Deus. O texto Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 24. Amém? Todos os irmãos acharam aí? Amém? Amém? Só para eu poder... Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não é recebido de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso às tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que lá, já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão de Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procuravam destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Pai eterno, Deus soberano, nós estamos aqui, ó Deus, em comunhão contigo e te pedimos que essa palavra venha edificar as nossas vidas, que essa palavra seja motivo para glorificar o teu nome através das nossas vidas e que de fato, ó Deus, tu esteja cobrindo todas as minhas imperfeições, todas as minhas falhas, a fim, ó Deus, de que a tua mensagem chegue ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Que aquilo que tu já tem comunicado a mim, ó Deus, que possa estar sendo aqui compartilhado com eles. Em nome de Jesus, amém. Bom, nesse texto eu separei 5 pontos para a gente está discorrendo, e o primeiro deles é que Paulo, ele detecta um problema, existe um conflito ali. Ele fala de alguns perturbando e trazendo um evangelho diferente, um evangelho que na verdade não era evangelho como ele nos afirma, e isso gerava nele uma indignação muito grande. Paulo estava extremamente indignado quando ele escreve essa carta às igrejas da Galácia. E eu me fiz essas 2 perguntas. Quem eram esses alguns, ou os perturbadores a que Paulo se referia? E por qual motivo Paulo teve tamanha indignação? E aí, dando uma vasculhada, eu pude observar que esses alguns, esses perturbadores, eram os judeus cristãos de Jerusalém que insistiam que os gentios deveriam acreditar não apenas em Jesus Cristo, mas também observar tradições judaicas, em especial a circuncisão. Então, esse outro evangelho, entre aspas, era uma mistura. Eles faziam uma mistura de cristianismo com crenças judaicas e queriam empurrar aquilo para cima dos gentios. O dito evangelho dos judaizantes, por assim dizer, não era apenas um evangelho completamente diferente, mas era uma perversão do verdadeiro evangelho. E essa era a indignação de Paulo. Era essa distorção, era essa perversão, era essa tirada do rumo que estava indignando um apóstolo que, com tanto esmero, plantou aquelas igrejas, que pregou uma mensagem que vinha de fato de Deus. E a gente vai ver que isso se desdobra nos próximos capítulos, quando ele confronta Pedro por conta de costumes. Pedro estava ali muito bem, legal, com os gentios, e aí quando chegaram os judeus, ele, opa, mudou a postura dele para agradar homens, acabou desagradando a Deus. E Paulo exorta Pedro ali, se os irmãos depois forem ler, está lá no capítulo 2, mais ou menos ali, entre 11 e 15. Então esse era o motivo da indignação de Paulo. E esses eram os personagens que estavam ali tumultuando, amoldando ou tentando amoldar o evangelho, a mensagem, aquilo que agradaria homens. Tentando distorcer o evangelho para aquilo que tornaria o evangelho mais palatável, mais conveniente para aquilo que eles já estavam acostumados. Ou seja, queriam podar o evangelho, ou manipulá-lo de uma forma que atendesse aos seus interesses. E aí, de uma forma muito grosseira, mas válida, Deus me levou a fazer uma comparação com o tempo que nós temos vivido. Nós temos vivido um tempo que alguns, de fato, tentam perverter o evangelho, tirar a pureza do evangelho. E nesse contexto, ou nós vamos ser pervertidos, desvirtuados por essa mensagem misturada, por essa mensagem equivocada, ou nós vamos nos indignar com isso. Porém, ao nos indignar, nós temos que tomar as atitudes corretas, porque até mesmo dentro da nossa indignação, nós podemos cometer equívocos. Salvo engano, isso foi pregado recentemente aqui. Então, nós temos visto alguns transformarem o evangelho em negócios. Pessoas que usam o evangelho para enriquecer. Hoje é muito difícil a gente sentar com uma pessoa que não tem esse hábito de estar aqui em comunhão conosco e conversar com ela sem que ela venha direto com essa estocada. Sobre que a igreja se tornou um negócio, sobre que a gente dá dízimos e ofertas é um devaneio, que, né, a gente, nós somos manipulados, mas infelizmente a gente vive nesse contexto. Tiram a mensagem de cruz, tiram a mensagem que fala de pecado para se pregar autoajuda, para se pregar qualquer coisa de qualquer tipo de mensagem que nos deixe confortável dentro daquilo que nós queremos ouvir. Eu não digo nós, mas quando eu digo nós é numa coletividade. A gente tem observado isso de uma forma geral, num contexto geral. E eu vou ser sincero, isso me causa muita indignação. Eu não me sinto confortável às vezes, e aqui eu falando de mim, quando às vezes a gente chega num determinado lugar e todos os louvores são daqueles, sabe, de vitória, de não sei o quê, de conquistar. Eu fico muitas vezes incomodado com aquilo, porque eu penso que o propósito de nós estarmos aqui é glorificar o nome de Deus em primeiro lugar. É engrandecer o nome do nosso Senhor. É sermos gratos por aquilo que Ele nos fez, por aquilo que Ele é. Então eu penso que nós devemos entrar aqui com esse propósito na nossa mente. É lógico que eu desejo coisas boas na minha vida. É lógico que eu peço algumas coisas para Deus também. Não tem como não pedir. Porém, isso não pode ser aquilo que baliza a minha vida, não pode ser o que determina as minhas prioridades. Eu não posso ser uma pessoa que só se achega à presença do meu pai para pedir, como um pedinte, um filho de cego, né, como o pessoal diz nas gírias aí. Mas isso nós temos visto com muita frequência. Politizam a igreja. Hoje em dia você fala que é cristão, as pessoas já automaticamente tentam associar, tentam trazer alguma coisa, mas o evangelho não cabe dentro disso. O evangelho não é uma ideologia, uma filosofia ou uma mistura de qualquer coisa. E nós, de alguma forma, nós temos que sim, de fato, nos indignarmos com isso. E Paulo se indignou com isso. Paulo estava extremamente indignado com o que ele estava vendo ali naquele contexto. Porque, de uma certa forma, aqueles judeus queriam desvirtuar aquilo que era absoluto, que era a mensagem de Cristo sendo o único, suficiente Salvador, e relativizar, encaixar outras coisas ali no meio, dar uma ajeitadinha. E é isso que nós temos visto, infelizmente, de uma certa forma, até corriqueira, nas nossas vidas. E a partir daí, chegamos no versículo 10, que eu destaquei aqui. A gente vê que no versículo 6 e 7, ele destacou, ele ressaltou esse problema, esse conflito. Quando a gente chega no versículo 10, Paulo vai fazer umas perguntas daquela, né, retórica, né, que não se tem resposta, mas que é muito interessante da gente parar para pensar. E fala assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí ele continua: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em Coríntios, para a igreja de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, em 10, 31, ele vai falar assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja feita para a glória de Deus. E isso aqui me chamou a atenção, porque aquele que vive para agradar homens, não consegue agradar a Deus. A minha ocupação, o meu foco, deve estar em realizar aquilo que o Pai me chamou para fazer. Eu devo estar interessado e ocupado em delimitar o que é isso. Existe um trecho de muro que é separado para que eu construa, para que eu tome conta. Numa batalha, no fronte, existe um lugar específico no qual eu devo pegar o meu rifle e me ocupar dele. Na nossa casa, existe um cômodo designado que sou eu que tenho que arrumar, que sou eu que tenho que tomar conta daquele lugar. É minha responsabilidade dentro da casa. É com isso que eu devo me ocupar. A minha mente deve estar voltada para agradar o Pai. E eu devo olhar nos meus irmãos e reconhecer a figura de Cristo e servi-los. Glorificar a Deus é colocar um sorriso nos lábios do nosso Pai. E a gente fazer alguma coisa e olhar para Ele e saber que Ele está se agradando com aquilo que nós fazemos. E a gente que tem filho pode ver muito bem isso, né? Às vezes o João, a Ana, a Júlia chegam em casa e aí eles comentam alguma coisa para mim que eles fizeram, né? Que eles acham assim interessante da escola, alguma coisa. E aí eu falo: pô, que legal, não sei o que. E o outro já vem logo também: eu também fiz aqui e tal, porque ele também quer, né? E olha como é que Deus é, como é que essa coisa de Deus é tão interessante, porque eles se sentem plenamente satisfeitos em me agradar. O objetivo deles é colocar um sorriso no rosto do Pai deles. Para eles, eu sou um cara, a Ana Júlia me chama de papai herói. Eu sou o papai herói até a página 3, porque quando eu boto ela de castigo, a primeira coisa que ela fala: você não é meu papai herói. Eu falo: depois a gente conversa, né? O João também, sabe, ele acha que eu posso consertar tudo. Ele chega com os brinquedos dele quebrados, joga assim: como é que eu vou consertar isso, sabe? Bom, um dia desse ele chegou com o carrinho todo destruído, eu falei: meu Deus do céu. Eu tive que usar uns 3 tipos de cola para remendar o carrinho dele. Na cabeça dele eu consigo consertar tudo, tem coisa que não dá, cara. Eu deixo lá até ele esquecer, quando ele esquece eu descarto. Aí quando ele procura, eu falo: meu filho, aquilo lá não tinha como. E Deus, Ele não vai consertar as nossas vidas com um pedacinho de cola, com um pouco de Durepox, não. Ele tem a capacidade de fazer tudo novo, diferente, maior, melhor. Ele é o nosso papai herói quando ele nos coloca de castigo ou quando ele não nos coloca de castigo, quando ele traz uma bala, quando ele traz um doce, não é? E aí, nesse contexto, quando eu, o Ivo, saio na rua, eu não sou ninguém na fila do pão. Eu sou mais um perdido na multidão. Porém, Deus se relaciona comigo, se relaciona com você, e Ele se relaciona na eternidade com tantas pessoas, e Ele continua sendo um Deus soberano. Ele continua sendo relevante em qualquer lugar que Ele esteja. Ele continua sendo grandioso. Ele continua sendo nome sobre todo nome. E mesmo assim, Ele escolhe se relacionar com cada um de nós. Nos amar de uma forma individual. De fato, não é fácil. Não é fácil. Mas também, a gente nunca vai poder reclamar e dizer que algum dia nos disseram que era fácil. Eu gosto muito de um trecho em que Jesus está falando, que está lá em Lucas, no Lucas capítulo 14. Ele fala assim, ó, tá o título da minha Bíblia está até como o preço do discipulado. Uma vez eu ouvi isso aqui e isso também transformou a minha vida. Como me impactou isso? De que existe um preço a ser pago e de que o reino de Deus tem que ser às vezes conquistado com violência. Tem mesmo. Preciso às vezes ser violento comigo mesmo para vencer a minha carne e a minha vontade. E aí Jesus ele vai estar aqui, ó. Uma grande multidão o acompanhava. Acompanhavam Jesus. E este voltando para ela, disse, ó, aí ele vai, eu vou só parafrasear, tá? Se alguém vinha após mim, precisa aborrecer a mãe, aborrecer o pai, você precisa renunciar, tomar a sua cruz e me seguir. É o que está aqui, é o contexto. Lucas capítulo 14, dos versículos mais ou menos, Lucas capítulo 15, do 25 ao 34 mais ou menos. É preciso haver renúncia. Em momento nenhum, Jesus prometeu facilidade para nós. E ele vai falar sobre isso aqui. Vai falar, ó, quem é que querendo construir uma torre antes não para pensar se tem condições de chegar até o final? Ó, vocês vão ter que pagar o preço é esse. E de fato, pregar a mensagem, o evangelho, às vezes incomoda, porque requer que nós saiamos do trono, do centro, do foco. Vai às vezes desagradar pessoas. Existe o preço da renúncia. É a necessidade de fazer diferença. Enquanto todo mundo vai para um lado, enquanto o senso comum vai para um lado e fala, olha, está sem internet na região, aí bota o gato net do poder paralelo. Ou enquanto todo mundo está pagando uma conta altíssima com bandeira vermelha, e aí todo mundo coloca gato na sua rua e só você não coloca. É fazer a diferença. Às vezes, é segundo a sociedade aí, a gente assinar mesmo um atestado de bobo. Para eles, para nós não, para nós implica em obediência. E nós precisamos exalar isso. Nós precisamos fazer com que isso transpasse de nós. Eu li uma frase, eu não tinha colocado ela aqui, porque em todo lugar que eu vou eu repito essa frase. Todo. Aliás, eu até pequei a primeira vez que eu li essa frase, que eu pensei, puxa, eu queria ter falado isso. Essa frase é muito legal. Que diz o seguinte, a pessoa quando ela chega perto de nós, né, ela quer sentir o gosto de Jesus. Por mais que elas falem mal de igreja, por mais que elas falem mal do evangelho, quando elas estão aflitas, elas querem sentir o gosto de Jesus nas nossas vidas. Você quando come uma maçã, você quer sentir o gosto da maçã. Essa semana eu me lembrei dessa frase, porque as padarias que tem perto da minha casa são, pela misericórdia, são uma vergonha. E eu fui lá. Geralmente, quando eu vou na padaria, eu tô com uma fome, já que é de manhã, né? Tu tá com aquela fome tensa, né? E as nossas manhãs são muito corridas. Já vi que de vez em quando a gente chega atrasado aqui, a gente está sempre atrasado em todos os lugares. Isso é um pecado que a gente está tentando corrigir. Mas é porque é muita correria. E aí eu cheguei na padaria. Quero pão. Pô, não tem pão? Não tinha pão. Gente, a padaria não tem pão. Aí eu fiquei indignado com aquilo. Eu tive que ir na outra. Fui na outra, tive que dar a volta, fui na outra, mais longe ainda, para comprar o pão. Aí no outro dia eu cheguei na outra, fui comprar um leite. Não tinha leite. A padaria que não tem leite e pão, tem o que lá? Né? É igual farmácia que só tem bala. Então, assim, é a mesma coisa. Se as pessoas chegam perto de nós querendo sentir o gosto de Jesus, sabendo que nós estamos aqui todos os domingos praticamente, e não sente, tem alguma coisa errada. Eu gosto muito do exemplo da renúncia de Paulo, porque Paulo em Filipenses, ele vai falar mais ou menos quase que o currículo dele, né? Ele vai falar assim, ó, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Pô, que currículo, para aquela época lá ele era PhD, cara. Ele era o cara, ele era o suprassumo. A ponto dele chegar aqui no texto que nós lemos e falar, olha só, se comparar a galera da minha idade, mano, eu estava dando de braçada na frente deles. Eu era muito bom no que eu fazia. Eu era muito dedicado. Eu imagino que Paulo, quando perseguia os cristãos, ele ia lá e dava tapa na cara, dava rabo de arraia, arrancava, dava pesada na porta, porque ele era dedicado. E aí esse homem vai e abre mão de tudo isso. E aqui nesse texto ele vai falar que tudo ele reputa como refugo e esterco. Meus irmãos, esse foi o preço que esse homem pagou. Esse foi o preço que esse homem pagou. Imagina Paulo encontrando, né, imagina, eu divagando na minha cabeça, ele encontra com os outros fariseus da época dele lá, esse daí que ele nadava de braçada na frente dele, chega e ela fala, mudei, agora eu passei para lá, pro lado deles. Gente, isso para nossa cabeça é um contrassenso. Isso me leva a me questionar qual é o preço que eu estou pagando. O que nós temos renunciado? O que nós temos nos disposto a sacrificar? E aí cabe aqui uma autoanálise, sabe? Eu não vou ficar aqui dando exemplos práticos, né, que vai que alguém se retorce na cadeira. Mas a gente tem que pensar no tipo de motivo que me impede de estar num culto. O tipo de motivo que me impede de acompanhar a classe de ensino durante a semana. O tipo de motivo que me impede de estar numa consagração quarta-feira. Ah, eu trabalho, legal. Então, cada um vai fazer a sua própria autoanálise. Eu falo de mim, Deus me incomodou muito durante a pandemia, porque eu estou trabalhando em casa, tem mais de um ano. Mais de um ano. E às vezes você fica doido trabalhando em casa, né? E você pensa assim, quando veio o home office no início, a pandemia acho que é uma desgraça perfeita, mas a gente tem que procurar extrair dessa desgraça, desse cenário de caos, coisas boas, coisas que a gente possa crescer. A gente ainda vai tocar algumas coisas nesse sentido. Mas teve um dia que eu estava em casa, e aí eu comecei a observar que eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava quando eu estava no escritório. E eles fizeram uma mudança lá também, que realmente eu passei a ter mais trabalho do que eu tinha antes. Mas eu agradeci a Deus, porque eu estava em vias de perder meu emprego, eu estava desesperado, eu vivenciei nessa pandemia um cenário muito parecido com o que eu tinha passado há 5 anos atrás. O problema é que há 5 anos atrás eu tenho certeza que eu não aprendi nada. Mas dessa vez acendeu a luz. Eu falei, pô, eu não posso mais passar por isso aqui de novo da mesma forma. E num desses, Deus me incomodou muito com essas perguntas, com esses questionamentos. Cara, o que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode ter um motivo, uma justificativa muito boa para tudo isso que eu falei aqui. Trabalha na quarta-feira, você estuda à noite na quinta, e aí te impede na terça, você trabalha por escala no final de semana, tal. Mas às vezes nem no nosso próprio quarto nós paramos para orar. Nem na nossa casa nós paramos para ler a Bíblia. E aí eu boto o sarrafo lá embaixo, para que nós possamos estar pensando nisso. Para que eu possa estar pensando nisso. Porque é isso que tem incomodado o meu coração. Quando eu simplesmente deixo de estar aqui, eu perco a bênção, eu perco a comunhão e eu deixo de abençoar quem está do meu lado. Porque para pensar, você provavelmente, eu tenho um líder de célula, é lógico que ele investe tempo na hora que ele está lá pegando a mensagem do pastor Silfarni e elaborando ela para trazer alguma coisa para os irmãos. O pastor também, qualquer membro, Qualquer irmão que chega aqui para pregar, óbvio que ele investiu um tempo. Ninguém é maluco de chegar aqui, cair de paraquedas aqui e fazer de qualquer maneira. Porque não foi para isso que nós fomos chamados, para fazer as coisas de qualquer maneira. Então, quando eu deixo de estar junto, de fazer essa troca, eu estou enfraquecendo o meu irmão, sabe por quê? Porque ele está lá, ó, na fronte, dando tiro, e eu, pera aí que eu vou dar uma polida aqui no meu rifle, hoje não está legal. E saio de cena. Peraí, esse meu coturno que eu coloquei hoje não está combinando. Ou então, esqueci meu amuleto da sorte e largo o cara lá. Você larga o teu irmão lá, sem uma resposta, sem uma satisfação, sem nada. Qual é o preço que nós temos pago? Versículo 13 e 14, como eu ressaltei aqui, vai falar que o zelo e a dedicação em fazer aquilo, que era o seu objetivo de Paulo se manteve. Ele se manteve zeloso. E eu acho interessante que ele faz essa comparação, né? Ele fala assim, olha, eu fazia isso com muita dedicação. E aí a gente vai ver nas cartas e na vida de Paulo que ele continuou fazendo isso, remando para o outro lado agora, com a mesma dedicação, com a mesma integridade. A resposta de Paulo a tudo aquilo que estava acontecendo, a indignação que ele sentiu por tudo aquilo que ele estava vendo, presenciando de uma certa forma, veio através de um testemunho. Paulo continua o discurso dele, dando testemunho dele. Olha, eu era assim, eu era assado, vocês conhecem a minha vida, conhecem o que eu fazia. Olha, a mensagem que eu prego veio por revelação de Deus. A melhor forma de nós combatermos tudo que nós temos visto aí fora, que não é evangelho e que traz indignação ao nosso coração, é com vida. É vida de integridade, é vida de testemunho. Aquele que vive para agradar a homens, aquele que vivia para agradar a homens, servia uma religião. Paulo, enquanto perseguidor, era um destruidor, um obstinado. Enquanto Saulo, ele estava ali para destruir, para perseguir, servindo uma religião, servindo algo que tinha sido forjado dentro da mente humana, dentro do bom gosto de alguém, porque, assim, a grosso modo, não tem mau gosto, né? Todo mundo tem um bom gosto, né? Não é o meu bom gosto, às vezes não é. Tem gente que gosta de uma roupa mais sobra, preta, outro gosta de estampado, mas é o bom gosto dele. É mau gosto para mim. Mas aquele que vive para agradar ao Pai, ele não vive apegado aos seus conceitos, às suas vontades, aos seus caprichos. Ele vive para servir. Servir aos irmãos. A vida de Paulo foi uma vida dedicada à igreja, a semear a igreja, a edificar a igreja. Amém? O quarto ponto vai falar um pouquinho do que se encontra nos versículos 12 e 13. Não é que eu já tenha... Peraí, vou voltar para Gálatas. Irmãos, o que eu quero que saiba é que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, recebi... de revelação, eu o recebi de Jesus por revelação. Uma vez eu li uma frase assim, falando que a Bíblia era um livro místico. Na minha cabeça quadrada, aquilo ali soou mal, porque no meu campo semântico aqui em português, falou, pô, tá comparando a Bíblia com um livro de bruxa, tá falando que é um livro místico, vai ter encantamento, vai ter as coisas lá. Mas místico é tudo aquilo que não é segundo as leis naturais ou físicas. É sobrenatural. É espiritual. E muitas coisas que estão na Bíblia, a Bíblia inteira é espiritual. E muitas coisas que a gente vai ler na Bíblia, a gente não vai encontrar uma explicação, pelo menos do jeito que agrade, às vezes, a minha vontade, a minha saciar, a minha curiosidade. E eu, quando li isso aqui, eu fiquei pensando, eu sempre traço uns diálogos na minha cabeça, como se eu falasse com outra, né? Meu Deus, e se eu fosse falar para uma pessoa que Paulo recebeu o Evangelho por revelação? Como é que eu vou falar isso para a pessoa? Historicamente falando aqui, eu já defendi que Jesus veio à Terra, ressuscitou, voltou, e aí? E Deus, ó, está escrito aí. Eu leio algumas coisas na Bíblia e fico pensando, eu me incomodo muito, e eu já até escrevi algumas coisas sobre isso, sobre o Simão que carregou a cruz. Eu tenho na minha cabeça que é impossível aquele homem não ter se convertido depois do que aconteceu ali. Mas a Bíblia não fala nada disso. Eu imagino que ele tenha se convertido. Não é possível, muito difícil. Porém, aqui nesse contexto eu fiquei com isso, matutando. E aí, Deus, né, realmente isso aqui é místico, né, espiritual. E aí eu falei, como é que eu diria isso aí? Estou eu e um leigo conversando, uma pessoa que eu conheço vários, né? Que não acredita na Bíblia, como é que você vai explicar isso aqui racionalmente para o cara, né? Aí me veio à mente uma citação de um filme. Aí eu falei, eu não vou falar isso lá na frente. Eu não vou. Aí Deus ficou aquilo martelando na minha cabeça, né? Eu falei, não vou. Primeira vez que me chamam para pregar lá e eu vou recitar filme, ainda filme de comédia. Eu falei, não vou fazer isso não. Mas eu me lembrei daquela frase do Chicó no Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. Aí eu pensei, era essa a explicação que eu ia dar. Muito bem, eu pensei, cara, então tá bom, se é da sua vontade, que seja. Não sei, só sei que foi assim, foi revelado a ele, sabe? Como é que Jesus foi tomar um café com ele, se ele voltou, fez um check-in, veio aqui rapidinho, voltou, eu não sei. Aconteceu, é verdade. Nós temos que viver e caminhar pela fé. E aí eu continuei com Deus, sabe, caminhando, e aí Deus falou para mim, olha, presta atenção, nós somos a revelação do Evangelho. Nós somos a revelação do Evangelho. Nós precisamos ser a revelação do Evangelho. Haverá momentos em que teremos que caminhar sem respostas. Eu hoje caminho sem algumas respostas. Há dias que a falta de respostas me incomoda muito. Há dias que eu estou melhor. Mas em todos os dias, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida se renova. A cada dia Ele me supre para caminhar mais um dia, mais um pouquinho, mais um golinho. Ainda que essas respostas não venham, nós temos vivido um tempo em que nós temos que buscar a confiança nele, o consolo nele, a esperança nele. Nós temos que remir o tempo com sabedoria. Esse é um tempo de aproveitar esse tempo com sabedoria, de se dedicar, de se colocar aos pés do Pai para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Mesmo que aquilo que Ele venha nos falar não nos agrade. Independente das circunstâncias, é preciso que nós saiamos da multidão, nos assentemos próximo dele. De fato, é um tempo difícil, sabe? Eu, quando paro para pensar na pandemia, hoje a gente convive com a pandemia e com as consequências da pandemia. Olha que loucura! A pandemia nem foi embora ainda, mas ela já gera consequências desastrosas na nossa vida. Sabe, quantas pessoas perderam as suas vidas? Eu penso que Deus, ele semeou características dele dentro de nós. E nós somos criativos como ele é. Nós temos a pretensão de gerar um legado. Eu estou falando isso para justificar o medo que eu tenho de morrer. Eu tenho muita segurança no pós-morte, mas o fato de passar, tudo que é novo, que é diferente, assusta. Então, eu vou ser bem sincero, eu admiro muito quem fala que não tem medo da morte. Eu ainda tenho medo da morte. Eu penso, meu Deus, eu quero estar com o Senhor, mas como é que vai ser isso? Às vezes eu falo, que loucura, espero que eu vá velho, que não seja nada trágico. Eu penso essas coisas, porque eu sou humano na minha insignificância, eu divago nisso. Mas sabe uma coisa que eu tive muito medo nessa pandemia, e tenho ainda? É que eu saia dela do mesmo jeito, sem aprender nada, sem acrescentar nada, com a mesma cabecinha que eu entrei. Esse é um medo que eu tenho, além de morrer. Então, esse é o tempo. Eu, sinceramente, tenho minha opinião sobre o que é a pandemia, sobre, né, Deus está, de repente, nos moldando, nos corrigindo e tudo mais, mas eu não tenho condições de responder o que, que é a pandemia, nem para onde vai a pandemia. Eu não tenho condições de responder para onde vai o Brasil, como é que o Brasil vai, nem o Brasil sabe de si próprio. Mas uma coisa eu sei. Eu sei a quem eu devo glorificar, eu sei a quem eu devo servir e eu sei como servir, porque isso tem sido ensinado aqui. Porque isso tem sido passado aqui. Isso é certeza absoluta. Isso é juízo de certeza. E é nisso que eu tenho que me apegar. A adversidade faz parte. Ela é um prato cheio para que nós venhamos a exercitar a nossa fé. E aí, quando a gente fala em mistério, é fé. Quando a gente fala em místico, é fé. E isso é um terreno muito difícil para nós exercitarmos. Eu me lembro lá, né, de Ana chorando aos prantos, pedindo um filho. E aí ele vai, né, ó, que o Senhor te abençoe, escute a sua oração. Mano, a barriga de Ana inflou ali na hora, ela saiu grávida, com dores de parto? Saiu? Não. Ela saiu dali com uma palavra. Ela saiu dali com uma palavra. Uma palavra que teria que ser gerada, que teria que ser cuidada. Ela não saiu dali com a barriga cheia, com o nenenzinho lá dentro se mexendo, chutando. Não. Ela saiu com uma palavra. O centurião que queria a cura do seu servo, vai estar lá em Lucas também. O centurião chegou lá, Jesus, já era uma coisa absurda, né? Um centurião pedindo pelo seu servo, já era um negócio meio esquisito ali naquele contexto. Ele vai falar com Jesus, ó, tem um servo que está doente, depois se os irmãos quiserem conferir, está lá em Lucas 7, 10, e a outra passagem é 1 Samuel, de 9 a 18. Aí ele fala, ó, tem um servo doente e tal, e Jesus, vamos ver isso aí e tal, né? Ó, só uma palavra tua pode curar meu servo. O servo não estava com ele lá não, cara. Não tinha telefone para ele ligar assim, aí, deu certo que Jesus falou, curou, o servo está bem, está tomando café, está andando. Mas ele creu, sem ver. E aí Jesus falou para ele, olha, fé igual a essa eu não vi nem em Jerusalém. Grande fé daquele homem. É um exemplo, está registrado aqui, é para a gente olhar e tentar ao máximo copiar, imitar os movimentos. Né, eu imagino que quando ele fala assim, ó, eu não vi fé tamanha nem em Jerusalém, o que ele quer dizer? Na onde estavam lá os religiosos, os santarões, ninguém tinha uma fé igual àquele homem. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. Aquele homem agradou o coração de Jesus com a fé que ele tinha. Esse é o nosso propósito. É isso que nós devemos fazer. Esse é um tempo propício para mudanças. Crescer é uma delas. E, de fato, crescer dói. Dói demais. É um tempo de oportunidades para o amadurecimento. E isso tem sido falado aqui há quase 2 anos. E o que, que nós temos feito com tudo que sai daqui? Com tudo que chega até nós. Se você já tem feito muito, faça muito mais ainda. Sempre há espaço. Se você tem feito pouco, há tempo para corrigir. Já partindo para uma conclusão, Paulo aqui no final ele vai falar assim, ó, a seguir foi para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Que nós sejamos um motivo para o nome de Deus ser glorificado. Que nós preguemos com as nossas vidas, quer comais, quer bebamos, que nós venhamos a glorificar a Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, chegar até nós e sentir o cheiro de Jesus, sentir o gosto de Jesus, sentir a presença de Jesus. E que nós, ao olhar para nossos irmãos que estão sentados aqui, consigam enxergar o semblante de Jesus e sentir o fogo arder para servir. construa, seja um agente construtor, utilize o seu tempo, utilize o seu talento, utilize os seus recursos, tudo aquilo que lhe foi dado, empregue com louvor, empregue e entregue, não seja um agente do caos, não seja um agente de destruição, fomentador de fofoca, de coisas que não edificam, que não acrescentam a disseminação do verdadeiro evangelho. Concentre-se naquilo que Deus te chamou para fazer. Busque aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja um peso morto que precisa ficar sendo arrastado a todo tempo para todos os lados. Não seja uma estrela que só se aproxima da comunhão quando é a sua vez de partir o pão, ou de cantar, ou de pregar, ou de ministrar uma palavra. Sinta ombro a ombro com seu irmão, em todo o tempo. Eu gostaria de terminar recitando uma letra de uma música que Deus tem falado muito ao meu coração. E, enfim, eu acho que é uma letra que se amolda muito a esse tempo, porque Deus tem proposto, que Deus tem colocado. E quando eu pensava em todas essas coisas, essa música, se eu não me engano, ela foi lançada nesse período. E a letra diz assim: sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo, a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com a sua voz, me chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, o seu santo nome, e até o fim, sempre glorificar. Amém?